E vamos ao assunto, é política de hoje. Reginaldo Dias, Thiago Valenciano. Vamos começar aí pelo Reginaldo, dando um bom dia. Bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, os amigos da CBN.
Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, Reginaldo. Fechando a semana aí, conforme começamos a segunda, com o Reginaldo aqui.
Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, para fechar a semana, vamos falar de Sérgio Moro. Entrevistei ele, o Sérgio Moro, na quarta-feira. Ontem ele lançou um livro em Curitiba. Falou sobre o seu livro, que relata a sua carreira no Judiciário, depois no Ministério da Segurança Pública, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. No livro, ele, claro, né, faz a alusão a Lava Jato, faz críticas a Bolsonaro. No discurso, criticou Bolsonaro, né, fortemente. Inclusive, disse que ele não tem nada contra o presidente Lula, não. Tá? Só cumpriu a lei. Mas contra Bolsonaro, ele soltou o verbo. Disse que é uma decepção. Aí o Bolsonaro, numa live, disse que ele é a decepção. E aí nós temos o ex-presidente Lula se aproximando de Alckmin. Os inimigos, né, se aproximam, já foram, disputaram já a presidência. Parece que nós vamos ter uma chapa aí, possivelmente, talvez sim, talvez não, Lula-Alckmin. Nesse jogo, né, de ofensas, troca de farpas, Lula está, por enquanto, né, se afastando, distante das críticas de Bolsonaro e de Moro. Parece que os dois vão centrar fogo no outro. Reginaldo, será que dessa briga entre a terceira via, ou pelo menos quem é que vai ficar com a direita, né? Bolsonaro ou Moro, o Lula vai ser preservado?
Olha, Gilson, há um outro movimento que nem sempre é percebido, que é o desfacelamento do PSDB. De 94 até 2014, as eleições brasileiras foram polarizadas pelo PT e pelo PSDB. A concentração de votos do candidato do PSDB e do PT no primeiro turno chegou a 90% em algumas eleições, né? Então, esse era o fla-flu da política nacional naquele momento. Em 2018, houve um deslocamento. O PSDB perdeu muito voto. O Bolsonaro, ele cresceu nos votos que eram no PSDB, como mostram os mapas das urnas. Então, esse movimento que o presidente Lula faz agora, de se aproximar do Alckmin, em tese, partidariamente, não é surpreendente, porque o PSB, que é o novo partido do ex-governador Alckmin, sempre fez parte do campo de alianças do PT. O PT já teve vices do PSB. O Alckmin no PSB é que é notícia, porque o PSDB está se modificando, o comando do PSDB está se deslocando. Agora é o governador Dória, foi uma cria do governador Alckmin, mas que ganhou voo próprio. Então, aquele PSDB protagonista das eleições presidenciais, ele existe ainda? É um caso a perguntar, porque o Alckmin no PSB já é uma outra coisa. E esse movimento de aliança, ele não é novo na história do PT. Em 2002, quando o Lula ganhou a eleição presidencial pela primeira vez, ele fez dois movimentos. Uma é a aliança com um grande empresário do Partido Liberal, um empresário de Minas Gerais, e o segundo foi a carta ao povo brasileiro, moderando o discurso e assumindo um conjunto de compromissos moderados para governar. E pode-se dizer que ele cumpriu, inclusive, esses compromissos, foram ao longo dos 8 anos, né, de responsabilidade fiscal e assim por diante. Então, fica, pelos dados das pesquisas hoje, o ex-presidente Lula tem uma forte tendência a estar no segundo turno e com possibilidade de ganhar no primeiro. Esse movimento em direção ao ex-governador pode, inclusive, aumentar a possibilidade disso acontecer. Então, fica o outro lado. Embora o Sérgio Moro se apresente como candidato de terceira via, ele vai disputar os votos do antipetismo com o presidente Bolsonaro. Então, ele luta para ser a segunda via. E nesse movimento, ele tem que demarcar uma identidade para atrair esses eleitores. Então, ele tem que desgastar o presidente Bolsonaro, porque eles disputam um nicho de eleitor muito, muito próximo. E, ao mesmo tempo, eles têm que se distinguir do presidente Lula. Então, o presidente Lula não pode passar incógnito numa campanha dessa se eles quiserem ter sucesso. São dois movimentos, desgastar o Lula e ganhar o voto antipetista. Agora, eu não sei se eles vão fazer isso com eficácia. Eu também não sei ensinar como faz isso.
Agora, se o Moro resolveu não ser terceira via e resolveu desgastar Bolsonaro e captar votos do Bolsonaro, tem espaço para mais um aí, Thiago?
Olha, vai ser difícil encontrar esse espaço para mais um, né? Um detalhe importante desse balanço aí do Alckmin indo pro PSB ou tentando desgastar em relação ao PSDB, me trouxe a memória lendo um livro, tô aí devorando ele desde ontem, né, no meu tempinho que sobrou ontem, no fim do dia, e hoje bem na boca da madrugada, chamado A Ética da Malandragem, um livro de 2005 do repórter Lúcio Vaz, teve um tempo na Folha, e tem um capítulo interessante lá desse livro que ele fala a respeito de um deputado que denunciava o Instituto de Previdência Complementar da Câmara dos Deputados. E esse deputado era o Geraldo Alckmin, né? Olha só, que coisa interessante, né? E a maioria dos problemas aconteciam na Câmara dos Deputados quando o Michel Temer estava na presidência, com personagens conhecidíssimos hoje, como por exemplo o Ciro Nogueira, que é um dos grandes líderes do Partido Progressista, né? Quer dizer, a gente passou aí 20, 25 anos com os mesmos personagens em cena e nada mudando no, na operação da política nacional. E me chamou atenção esse episódio do Alckmin aí retornando e querendo reaparecer, porque traduz um pouco dessa nova face de um PSDB esfacelado, que perdeu espaço no governo e que não é mais governo há um bom tempo e não consegue se reinventar. Agora, o fato próprio do muro, e a gente já comentou isso ontem, inclusive no CBN nas empresas lá no Maringá Park, o caso, o fato do muro em si, por si só, é tentar achar um espaço onde não tem, né? Pelo menos o espaço dele é muito apertadinho, né? Ele entrou no elevador com duas pessoas que ocupam um espaço gigantesco, e o espaço que o muro tem nesse elevador é minúsculo, ele não está conseguindo se mexer e nem se movimentar. Ao passo que o Bolsonaro e o Lula se movimentam até com certa tranquilidade, consegue apertar botão, sentir o vento da ventoinha na cabeça, consegue se olhar no espelho, arrumar o cabelo e tudo mais. E o Moro está lá encolhidinho no canto, né? Ele está praticamente no cantinho do pensamento ali do elevador. Mas para isso ele precisa, ao mesmo tempo, deixar o Bolsonaro em um desses andares e, ao mesmo tempo, subir com esse elevador para o próximo andar, coisa que até o momento ele não conseguiu fazer.
Mas o pessoal, a gente estava comentando hoje de que aliados de Bolsonaro, inclusive dentro do Congresso, líderes do governo, que estão aí de primeira ordem ao lado do presidente Bolsonaro, eles estão com medo do Moro. Dizem que o Moro tem capacidade de fazer uma campanha que decole, que chegue a um segundo turno, e alguns até temem que o Moro venha tirar o Bolsonaro de um segundo turno. E tem também um movimento de aproximação com o Moro, como sendo aí uma terceira via, ou sendo pelo menos a convergência entre quem gostaria de votar em Bolsonaro, mas se desencantou, tem Moro como uma opção, porque me parece que o Moro tem menos rejeição, é isso, Reginaldo?
Olha, Gilson, esse movimento aí, a favor do ex-juiz Sérgio Moro, ele precisa ser realmente acompanhado e monitorado. O Sérgio Moro tem que escalar duas montanhas, né? Uma é ultrapassar o Bolsonaro e depois ultrapassar o Lula. Só que se ele ultrapassar a primeira, ele fica numa condição muito boa, porque a condição de ele ir ao segundo turno é ele chegar crescendo, ele chega em viés de alta na campanha. E quem chega em viés de alta pode ter um arranque para cima, ainda que você não consiga mensurar no final do primeiro turno. Uhum. Então ele trabalha com essa variável, se ele conseguir ultrapassar o presidente Bolsonaro, tirar o presidente Bolsonaro do segundo turno. E lembremos que todos os presidentes que foram candidatos à reeleição foram reeleitos. Então ele trabalha para derrotar o presidente e tirar do segundo turno. Então seria um feito extraordinário, que daria grande visibilidade à candidatura dele e tornaria a um adversário temível no segundo turno, eu presumo, ao ex-presidente Lula, né? E com uma capacidade de aglutinação fora da rejeição da política tradicional, já que nunca foi governo, a rejeição tende a ser menor, exceto no campo petista, que tem motivos para não gostar dele, mas ele não está buscando o voto dos petistas, está buscando o voto do outro lado. Só que esse movimento de ultrapassagem do presidente Bolsonaro, ele implica um conjunto de ações políticas que passa pelo campo partidário, e um homem que vem da justiça pode ter prurido de fazer esses movimentos. Porque os políticos, Gilson, eles se movimentam por interesse. Às vezes lícitos, às vezes não muito lícitos, né? Uhum. Então quem era juiz, talvez tenha dificuldade de entender um pouco essa lógica do campo de interesse. Eu vou colocar só no campo do lícito, daquilo que está dentro da lei, da fisiologia da política, da guerra de interesses. Então a pergunta que fica é: o ex-juiz Sérgio Moro terá estômago, terá paciência, terá tirocínio para fazer esses movimentos, terá operadores para fazer esse movimento, porque se não tiver, a capacidade dele de desarticular o bloco em favor do presidente Bolsonaro é menor. Então isso diminui a chance de vitória dele.
Mas será que esse pessoal todo, Thiago, que hoje está apoiando o Bolsonaro, vamos pegar aí o Centrão, vai com ele até o fim, porque a gente sabe muito bem que tem muito candidato, quer dizer, muito deputado, senador, vamos pegar deputado, que tá, é sobrevivente, vai mudando o governo e ele vai ficando. O que mostra bastante aquela ideia assim, tô com quem está ganhando. Enquanto o Bolsonaro ganha, tô, quando não estiver ganhando mais, abandono?
Olha, o Gilson, eu acredito que vai até o fim, sim, da campanha. Pelo menos manter os acordos pré-eleitorais, manter a honra aí de tudo aquilo que está acontecendo na campanha. Até porque a candidatura do Bolsonaro tem que trazer um fundo partidário altíssimo para esses candidatos, né, que estão interessados o quê? No dinheiro para pagar as contas da campanha. Então, não me parece prudente você abandonar no meio do caminho um presidenciável com total chance de ir para o segundo turno, com
o trem pagador, né?
Tá, vai lá.
E o pagador das contas, obviamente, que são os partidos políticos que estão junto para você, né, é se aventurar em algo que você não sabe ainda o que vai acontecer. Agora, depois do dia 1º de janeiro, né, de 2023, aí tudo vale, né? Aí já é outra situação, tem outra conversa, outro tipo de negociação, é outra conjuntura, até porque o Moro, se for um pouco inteligente e sabe, ele vai ver que não dá para governar sozinho, né? O Bolsonaro demorou para acreditar nisso, e o sozinho digo, não dá para deixar de governar sem os partidos que comandam a Câmara dos Deputados. Não digo nem o Centrão, mas sim aqueles que comandam a Câmara. Ele demorou para enxergar isso, quando enxergou me parecia um pouco tarde demais, mas ele conseguiu reconduzir ou reorganizar pelo menos o seu rumo político nos últimos meses de governo.
Meninos, bom fim de semana para você, Reginaldo, bom fim de semana.
Bom fim de semana para você, Thiago, e meus cumprimentos aos torcedores do glorioso Galo Mineiro, olha, campeão brasileiro.
50 anos depois, hein? A cada 50 anos, talvez seja assim, né? A cada 50 anos, ganha um título. Ô Thiago, um grande abraço. Aí outra coisa, viu? O seu São Paulo ontem
decepcionou. O São Paulo já tá naquele ritmo de fazer caridade pro Natal, né? Chega nessa época do ano, todo mundo dá um panetone, uma bolachinha, um cookie ou algo assim, né? Sim. Então já tá fazendo essa caridade pro Natal. Então ontem fez uma caridade, ressuscitou o Grêmio pro Corinthians enterrá-lo agora no domingo.
Você foi atropelado ontem, mas tá chamando isso de caridade, mas tudo bem. A gente leva em consideração isso. O São Paulo foi atropelado ontem pelo Grêmio.
Acho que o Grêmio o time do Santo, né? É o time que faz caridade. Então tá explicado.
Tá certo. Vamos ver isso. Vamos ver. Mas eu acho que essa caridade toda não vai ajudar muito, não. Então, o Corinthians é que vai estar na frente do Grêmio agora na próxima rodada. Vai fazer caridade também, Reginaldo, do seu time?
Eu creio que não, Jesus, porque o Corinthians tem interesse de defender e tem também uma vingança a realizar, né?
Olha,
o Grêmio foi o partido que. Foi o time que jogou a pá de cal no rebaixamento do Corinthians. Há uns 15 anos atrás.
Agora chegou a hora da vingança, né? Filho. Vingança é um prato que a gente come frio, né? Vamos ver como é que vai ser isso.
O Grêmio tem que ganhar, né? Então, tem que ganhar e rezar. Tem que rezar para São Paulo, para São Pedro, para outros santos ainda.
Exatamente.
Já pensou Renato Gaúcho no Grêmio, na Série B? Que legal.
Não? Mas isso não vai acontecer, né?
Não?
O Renato Gaúcho não vai na Série B, o Grêmio vai.
Eu diria que o Grêmio não vai querer o Renato. Do jeito que ele está, ninguém quer ele. Mas enfim, meninos, bom fim de semana. E Reginaldo Dias, você pode entrar em contato com ele no Facebook. E Thiago Valenciano, você pode acessar o site, thiagovalenciano.com.br.